Ó, hoje a gente vai começar com a música do Parrumpa. Então, já começamos aqui, minuto Parrumpa direto, MMA hoje. E eu preciso fazer esse finalzinho. Toda vez que você faz assim, eu fico pensando, falei, caralho, que idiota que eu sou. Eu cortei bem no...
Na hora que vai
é porque eu tava olhando. Eu tava olhando o tempo, eu falei, pô, eu vou deixar acho que 10 segundos pra não dar copyright, não sei o quê. Pô. É, ó, começamos. E começamos de um jeito especial, né? Dana White, ontem, 2h, horário do Brasil, ele anuncia. É, Charles Oliveira contra Armand Tsarukyan no UFC 300. E a única coisa que eu pensava era no podcast de hoje com o Parrumpa. Conta pra gente, Parrumpa. Aliás, ó, antes, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. É, pra galera, todo mundo aqui gosta do Charles pra caralho. O Charles, todo mundo quer o Charles campeão, quer o que for. Mas o Parrumpa é o head coach do Armand. Então, ele não vai ficar puxando o saco do Charles, não dá, caralho. O moleque que vai lutar com o Charles é cria do Parrumpa. Vocês têm que entender isso e saber separar as coisas.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy. Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Só tô avisando porque, porra, a gente vai ficar 4 meses aqui, 4 meses os caras vão ficar reclamando. Porra, também, né? Então, gente, entenda. E saiba separar, aproveita a honra que a gente tem de ter esse cara aqui toda segunda-feira trocando ideia com a gente. E curte isso, esquece essa porra dessa luta. Na hora lá, ele tá torcendo pro Armand, que é o cara dele. E a gente tá torcendo pro Charles e pro Armand também ali, no caso. Agora eu vou ficar de coração partido, não sei o que eu faço. Mas a gente tem que saber separar as coisas.
Não precisa se preocupar, porque como eu dou minha opinião, e minha opinião já geralmente não agrada a maioria, o pessoal vai vir em mim, aí não precisa ir no Parrumpa. Pode vir falar, porque... Todo mundo já sabe como eu sou, então... O Rafa não, o Rafa é meu oposto, o Rafa é mais puxa-saco.
Eu sou puxa-saco pra caralho.
Falar minha opinião. É.
Mas uma parada dessa, assim, eu vou falar de coração, e é de coração de verdade. Qualquer um dos dois que ganhar ali, eu vou ficar feliz, pra caralho. Eu vou ficar feliz se o Charles ganhar, e pelo Parrumpa, eu vou ficar feliz se o Armand ganhar, porque eu sei que isso é importante pro Parrumpa, entendeu? Então, como eu não conheço o Armand, a minha ligação é o Parrumpa, então eu torço. Qualquer um dos dois que ganhar ali, de coração, eu vou ficar feliz. E vocês que acompanham o podcast tem que meio que se sentir do mesmo jeito. Se vocês querem que o Charles ganhe, tá bom pra caralho também. Não é culpa do Parrumpa só, então, entendeu? Vamos continuar a resenha sem ofensas pessoais, porque é trabalho, é resenha. E vamos com tudo. Conta, como é que foi essa daí, Parrumpa?
Então, cara, olha só. Deixa eu só... Vou começar falando que eu não acho isso justo, tá? Porque o Charles já provou que ele teria que ser o desafiante número um, tá? Eu, na verdade, eu estava esperando... Eu achava que ia ser Charles Islam e Armand e Gage, né? E o vencedor lutaria com o vencedor de Charles e Islam.
Faz muito sentido, inclusive.
Eu acho que o justo seria isso, tá? Agora, eu cantei essa pedra lá atrás. Não sei se vocês lembram. Eu cantei essa pedra lá atrás. Porque, infelizmente, a luta do Charles contra o Islam, a primeira luta, não foi uma luta dura. Então, tirando a gente que é fã do Charles, e eu estou me incluindo nessa também, quero que fique bem claro para todo mundo aí, eu acho que toda vez que eu toco no nome do Charles, eu falo isso primeiro. Porque eu já sabia que, de alguma maneira... ia acontecer Charles e Armand, e eu quero que todo mundo saiba que eu sou fã do Charles, eu sou amigo do Charles, entendeu? E eu torço muito por ele, entendeu? Então, é uma coisa que eu acho que é injusto pro Charles. Só que eu falei isso lá atrás, que ia acontecer, tá? tá? Porque a primeira luta dos dois não foi uma luta dura, foi uma luta relativamente fácil para o Islam, tá? Na segunda oportunidade que o Charles teve, infelizmente, aconteceu aquela fatalidade do corte, ele não conseguiu ir. E no UFC, pessoal, o pessoal tem que entender isso. No UFC, a fila anda, cara. Por causa de um contratempo desse, o Charles meio que voltou umas duas ou três casas para trás, entendeu? Infelizmente, não é culpa do Charles.
Você tá sabendo de alguma coisa? Porque o Dana White falou ontem que o Islam tá com uma lesão. Que o Charles ia disputar o cinturão, mas que por causa de uma lesão do Islam, eles não iam lutar agora.
Então, é. Então, infelizmente, não foi culpa do Charles, foi uma fatalidade que aconteceu, entendeu? Com isso, entrou a luta do Volkanovski, a segunda. Aconteceu o que aconteceu, foi um nocaute, então o Islam galgou alguns degraus.
Cresceu,
e
né?
ele pôde escolher, entendeu? É, eu também escutei que o Islam tá machucado. Agora, vendo o que ele falou umas duas ou três semanas atrás, que ele não queria revanche, né? Que, na verdade, ele não pode chegar e falar eu não quero lutar com Armand. Ele não pode falar isso. Uhum. Não existe. Né? Só que já há algum tempo atrás já foi oferecido essa revanche para o Islam e o Islam não aceitou. Então, a gente sabe que ele não quer lutar com Armand. Só que ele não pode falar isso. Então, o que ele fez? Ele falou eu não quero revanche. Porque aí não é só o Armand. É o Armand e o Charles.
Uhum.
Na cabeça, um plano perfeito para o Islam seria lutar com o Gage, que é um cara que não tem muito wrestling. De repente, lutar com o Leon Edwards, entendeu? E se aposentar. Agora, com isso, né, eu acredito que o Islam esteja torcendo muito para o Charles. Porque a gente sabe que ele não quer lutar com o Armand. Então, uhum. O Charles, de repente, ganhar do Armand, ele não precisa lutar com o Armand pelo menos por agora, ou de repente nunca mais, faz a revanche com o Charles, na cabeça dele é uma luta teoricamente mais fácil, depois faz a luta com o Leon Edwards, o que quer que seja, e se aposenta, entendeu? Então, na minha concepção, cara, eu sinto pelo Charles, que o Charles já fez muito, ainda faz muito, né, no UFC, na minha opinião, ele é o maior finalizador da história do UFC, acima do Royce, acima do Damian, acima de muita gente, na minha opinião, eu sempre falo isso, todo mundo me pergunta, por eu ser do jiu-jitsu, quem você acha que é o maior finalizador? Disparado é o Charles. E é um cara excepcional, eu não canso de falar isso, entendeu? Só que eu tenho um trabalho a fazer, eu treino atletas da América Top Team, o meu trabalho é esse, eu quero ganhar lutas, eu quero ganhar cinturões, eu quero fazer o meu máximo, dar o meu máximo, tá? Então, infelizmente, aconteceu de um aluno meu lutar com o Charles, um cara que eu admiro, vai ser uma luta extremamente difícil com o Armand, pelo potencial, pela qualidade que o Charles tem, entendeu? Mas eu vou fazer o possível para preparar o Armand da melhor maneira possível, ele tá preparado, né? Para um cara igual o Charles, né?
Para ganhar a luta. E se perguntar pro Charles, o Charles vai falar a mesma coisa. Pô, amo o Parrumpinha, com mas certeza. Eu vou lá para ganhar a luta.
Com certeza.
Entendeu? Exatamente. Perfeito. 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 E aí, a segunda notícia breaking news é... Cara, vai ficar difícil pro UFC 300 bater o UFC 299, né? Porque agora colocaram Dustin Poirier e Benoit Saint-Denis.
Uma luta que eu não gostei.
Paulada,
eu não gostei. Eu falei isso hoje na academia. Eu falei, cara.
Não faz sentido.
Por que
né?
isso, cara? Porra, mas ofereceram muito dinheiro pro Dustin. Entendeu? Muito mesmo. Então, vindo por esse lado, faz sentido. Entendeu?
É, bom. É isso. É, exatamente. Exatamente.
Mas será que, ô Parrumpa, assim. Será que não é uma estratégia do UFC justamente oferecer uma grana maior pro Poirier por conta da posição atual dele do ranking para tentar catapultar o Benoit lá para cima por ser um cara de outro país
não,
e tal?
Não, eles estão apostando muito no mercado francês, europeu, né? De repente eles já viram que o Ciryl Gane não vai ser campeão, enquanto tiver ali aqueles caras ali, o Aspinal, o Miocic, o John Jones, vai ser difícil. Então eles pegaram esse cara, que é um cara duro e tem potencial, ele tem muito potencial, entendeu? De chegar, entendeu?
Dá pra ver que o mercado europeu tá aquecido. Eu gravei ontem com o Manel Cap. E eu botei um stories, mande sua pergunta pro Manel Cap. E ele repostou. Meu irmão, eu recebi umas 150 perguntas de gente de Portugal, porque você percebe qual é o seu próximo combate? Eu conseguia ler com sotaque de português. Qual é o seu time de coração? Porto. Então você vê que os caras estão antenados ali, os caras estão ligados. Então, e o UFC deve estar sentindo isso também, né?
Não, com certeza. Com certeza. O mercado europeu está muito aquecido. Principalmente com o Leon defendendo, o Aspinal campeão interino. Entendeu? Tem vários atletas aí europeus chegando. O Sendani é um deles, entendeu? O Cap, que é de Angola, né? É português, é outro. Então tem muito, O mercado do MMA mundial está muito diversificado. Você vê, a gente tem dois campeões brasileiros. Se Deus quiser, semana que vem, a gente vai ter a terceira campeã, entendeu?
Caraca, tá chegando.
Vários atletas europeus bem ranqueados, né? Então, não está só Estados Unidos, né? Está muito diversificado, né?
Verdade. Bom, antes da gente falar... finalmente do UFC dessa semana. Isso aqui, enfim, né? Os caras estavam falando, nem na pandemia ficou tanto tempo sem evento. Caralho. Foda, né? Eu botei uma caixinha de perguntas, já sabendo que ia chover perguntas sobre esse negócio do Charles. Então, eu vou ver se tem alguma coisa que a gente discute aqui com o Parrumpa, aproveitar o Parrumpa aqui. Léo Silva, provavelmente teremos Gage versus Holloway pelo cinturão BMF?
É uma possibilidade. Ou então o Gage pode ser que vai defender o cinturão contra o vencedor dessa luta aí, Saint-Denis e Poirier.
Pode ser. O BMF, você acha?
Sim.
Interessante. Eu, o Paumpa vai me bater aqui, mas eu ainda acho que o Conor vai lutar no UFC 300.
Vai cagar, pô. Se o Parrumpa não responde, eu respondo. Vai cagar.
Cada um, cara, cada um acha o que quiser. Porra. Mas é uma coisa idiota.
Até meu papagaio fala aqui, ó. Se perguntar,
eu só não acho que ele
vai
lutar.
É uma imbecilidade, é um idiota perfeito.
No
entendeu?
Peso mas médio. Você acha que ele vai lutar de médio com o Chandler?
Como é que é?
Você acha que ele vai lutar no peso médio com o Chandler?
Não, não. 170.
Isso aí é bobagem, né? Tá. Vamos lá. Gilberto, se o Charles perder pro Tsarukyan, pode dizer nunca mais pro cinturão?
Não, não. O Charles, cara, ele... Aí vão ter várias particularidades, né, cara? O Charles vai ter que fazer, de repente, mais uma ou duas lutas, né? Pra se credenciar como seu campeão ou seu desafiante número um. Número um, esperar a Islam e a Armand lutarem e ver o que acontece, né?
Exatamente, exatamente. Eu, particularmente, acho que... Você estava falando, né, que o Islam torcendo para o Charles ganhar do Armand, que vai ser uma luta mais fácil para ele. Que ele acha, né? Eu acho que se o Charles... Eu acho que quem vencer essa luta... Eu acho que a chance de ganhar do Islam é gigante. Gigante. Eu acho que se o Charles passa pelo Armand, vai dar um susto no Islam. Porque se ele tá achando que vai ser a luta igual a primeira, vai ser muito difícil. E o Armand é a mesma coisa. O Armand vencendo bem o Charles, ele chega pra lutar. Porra, olha o que esses dois caras fizeram com o Dariush, caralho. Era o cara mais perigoso depois do campeão, provavelmente, pra qualquer um enfrentar, era o Dariush, que é um dos caras mais completos, pelo menos, no papel, né? E os dois despacharam o Dariush. O Armand ainda mais rápido que o Charles. Então, quem ganhar essa luta aí vai dar muito trabalho pro Islam. Eu arrisco até dizer, contrário ao que o Vini acha, que ganha do Islam.
Não, eu não acho nenhum dos dois favorito contra o Islam, apesar de torcer pelo Armand, eu não acho que seja favorito. Mas favoritismo é aquilo, você vai botar a sua grana ali, em quem você bota. Eu acho que o Islam é leve favorito contra o Armand, e eu acho razoavelmente favorito contra o Charles.
Eu concordo.
Muita
eu concordo
gente...
com o Vini, cara, porque mesmo treinando o Armand, é óbvio que um campeão do quilate do Islam, né, vai ser favorito, né? Mesmo sendo, né, contra o Armand. Agora, né, o que pode acontecer? A única maneira do Armand entrar nessa disputa de cinturão favorito é se ele ganhar do Charles no primeiro round.
É, uhum. Tipo, se fizer com o Charles o que ele fez com o Dariush, os caras vão chegar lá e vão dizer, cara.
É, exatamente, porque aí vai ser pensado assim, porra, ele ganhou do Charles mais rápido do que o Islam ganhou. E, sei lá, vão falar que o Charles estava, né? Ah, o Charles estava numa noite off e quando ele lutou com a Armand ele estava bem, sei lá. Várias coisas podem ser faladas. Sim. Pra que...
E comparar a primeira luta deles também, né? Fala, pô, ele já chegou perto de ganhar do Islam uma vez.
E foi short notice, então não... Eu só vejo essa possibilidade. Mas, se, né, normalmente, eu concordo com o Vini, ele vai ser leve favorito contra o Armand e um pouco mais favorito contra a revanche contra o Charles, né?
É, e só uma outra observação que eu tava vendo aqui, mais pro pessoal, porque o Parrumpa deve saber disso. É, o Armand, ele só tomou queda em duas lutas, né, pelo que eu tô vendo aqui nas estatísticas, que foi contra o Makhachev nessa luta que a gente acabou de falar, que ele tomou 4 quedas, né, e ele tomou 6 quedas em uma luta de 5 rounds contra o Matheus Ganho, que teve lá a decisão que teve gente que não concordou muito. Fora essas, que são dois caras muito bons de wrestling, o Armand nunca foi colocado para baixo. Porque, eu tô falando isso por quê? Porque eu vi muito comentário de brasileiro nas notícias da confirmação da luta, dizendo que a luta ia ser difícil pro Charles, porque para colocar o Armand para baixo, provavelmente essa seria a estratégia do Charles, né, porque é o maior finalizador, não ia ser tão fácil, né? E aí entra naquela questão que eu sempre falo, pô, não adianta necessariamente você ter um baita jiu-jitsu, mesmo que você finalize em pé, como foi com o Poirier, porque o ideal é você colocar para baixo, é muito mais fácil, né? Então, eu acho até que por conta disso, o Armand tá como favorito contra o Charles, né? Porque já saiu a cotação, tá 60-40. Não é muita coisa.
Sabia.
Mas eu acho que o raciocínio primário das pessoas é esse, né? Fala, pô, o Armand consegue ficar bem em pé, manter bem, o Charles provavelmente precisa derrubar. E aí, se a luta rolar na trocação, o Armand pode ter a vantagem. Enfim, não sei qual é a leitura geral,
cara,
que eu tô dizendo aqui. É isso, tem um leve favorito.
Eu vou te ser sincero, eu vou trabalhar com todas as possibilidades, obviamente, mas eu não vejo, assim, o Charles tentando botar o Armand para baixo, assim, não. Ele vai trocar. Eu acho que ele vai trocar. Entendeu? Eu acho que ele vai trocar, acho que ele vai treinar muita defesa de queda por causa do background do Armand, vai treinar bastante guarda. Uhum. Entendeu? Eu não vejo assim, ele nessa...
Nesse foco de derrubar,
de derrubar, entendeu? Por causa da última luta do Armand, pode ser que sim, é uma possibilidade, mas eu não vejo essa sendo como o plano A dele, entendeu?
Sim. Não. E por outro lado também, o histórico do Charles das lutas recentes é que ele recebeu muitos golpes e acabou tomando muitos knockdowns, então... Pro seu lado e do Anderson França, que eu acho que é o treinador
não,
de strike.
Não, tem mais gente. O Anderson faz parte,
mas,
o Ivan de Oliveira faz parte, tem alguns outros também.
Então deve ser o que o pessoal vai olhar também e acabar calculando. Não tem jeito, né? Vai pegar as últimas lutas dos dois e ver, ó, esse cara errou mais aqui, esse cara errou mais aqui. Enfim, eu acho que é uma baita luta, mas eu, nesse caso, eu acho que concordo com as bolsas. Eu acho que o Armand tem uma leve vantagem.
Um monte de gente falando que isso foi uma jogada de mestre para fazer de novo o Islam defender o cinturão em Abu Dhabi, porque aí agora passa o UFC 300, os caras já esperam um pouquinho, já setembro já tá ali, outubro.
Mas
já
pra
é em Abu
gente
Dhabi
tá tranquilo, pro Armand tá tranquilo, o pessoal da Rússia dele, muita gente da Rússia vai... Vai para lá, a gente tem camp em Dubai também, bom. Então, pra gente não vai fazer diferença.
E tem menos imposto, né? Não tem, e tem bem menos imposto, imposto também, não tem esse... esse
Essa parada de falar, ah, Budab é a casa do Islã, é por uma questão religiosa, né? Não
religiosa
é...
e geográfica, né?
Mas aí é a mesma vantagem que o Armand teria, tipo, não é isso? Sim,
não a religiosa, né? O Armand,
geográfica, geográfica.
O Armand não é muçulmano. Mas o que acontece? É mais fácil o pessoal ir da Rússia para Abu Dhabi do que da Rússia para os Estados Unidos. Principalmente porque tem muita gente que não tem...
Sim, exatamente.
Essas coisas exatamente. Todas, entendeu?
E aí, eu falei bastante disso já. Eu falei, essa vantagem religiosa que todo mundo bota, ah, lá é a casa do cara e tal... Falei, cara, esse muçulmano radical não tem nenhum ali assistindo luta uma hora da manhã. Entendeu? Tipo, a vantagem mesmo, eu acho que é territorial, da facilidade da galera do Daguestão, da Rússia, e viajar pra lá pra acompanhar. Eu acho que o fato só da religião mesmo, não...
E parece que tem muita amizade também, né? Eu acho que o Khabib tinha amizade com alguns sheiks e tal, então acho que também tem esse lado, né? Eu acho que tem amizade com uma galera, né?
Harrison Langner, você acha o Tsarukyan mais perigoso que o Islam? Essa é o Parrumpa que pode responder. Qual seria a grande diferença de um e do outro? Difícil?
Eu vejo o Armand mais perigoso, sim, cara. O Armand...
Eu acho que principalmente em pé,
é muito,
né?
Muito atlético,
na trocação,
né? O Islam não é tão atlético... O Armand é um cara bem atlético, tem um ground and pound muito eficiente, muito bom, mas não tem muita finalização. O Islam tem finalização, mas o ground and pound não é tão eficiente quanto o do Armand, né, cara? Eu acho que são dois perigos um pouco diferentes, mas eu acho que, assim, eu acho o Armand um pouquinho mais perigoso, sim.
Felipe Azevedo, qual a expectativa para o main card, para o main event, caso não tenha o Conor, né? Para o UFC 300. Você está ouvindo algum buchicho aí que dá para falar? Eu ouvi dizer Adesanya, eu ouvi dizer Adesanya e Poatan, eu ouvi dizer Poatan e Espinal. Eu ouvi dizer o Chael Sonnen, né? Mas ele é meio maluco, não é uma fonte confiável. Não,
com certeza.
Nem um pouco.
Com certeza, Aspinal e Poatan, eu não vejo isso acontecendo.
Eu não vejo sentido, na verdade.
Eu consigo ver Adesanya e Poatan 3, né? Mas eu não sei. E eu acho que vão ser três cinturões, cara. Não sei por que eu tô achando.
Faz sentido.
De repente, faz sentido. Acho que o Charles e o Armand abrem o main card. Ou é a segunda luta do main card, depois são três cinturões. Na minha opinião, não sei.
Faz sentido. Isso responde a pergunta do Cláudio Ferrer, que tava: como vocês acham que vai ser formado o card? Será que Charles vai estar no preliminar? Não.
Não. É isso que eu ia falar agora. Eu falo, porra, tudo bem, na teoria, né? Todo mundo espera um puta card, mas, porra, não dá no preliminar.
Só tem uma possibilidade deles estarem na preliminar, se forem cinco cinturões. Aí não.
Caraca, aí faz sentido.
Eu acho muito difícil ser foda, hein?
Mas aí teria que ser também a última do pré-liminar, que é pra fazer a venda lá, a ponte, né, pro principal, né?
Exato. Aquela
ou pode ser quatro cinturões e um quinto sendo BMF também, pra não ser cinco categorias, sei lá. Acho que é o único jeito, mas não sei se vai ser.
Caralho, tu imaginou Charles Oliveira e Armand Tsarukyan na feature da ESPN antes de começar o pay-per-view? Meu irmão, vai ter... Cara, que na verdade muita gente aqui não entende, porque no Brasil passa numa paulada só. Era a mesma coisa no combate e agora no Fight Pass, né? Passa numa lapada só. Mas aqui, as duas primeiras passam no Facebook, aí as cinco da preliminar oficial passa
não,
aberto
não tem
na
Facebook,
ESPN.
Não.
Muita
aqui
gente
não tem
prefere.
Facebook, não. Aqui é early prelims.
Mas eles têm o early prelims, começa direto no Fight Pass, na ESPN? Tá certo. É verdade.
Aqui não, aqui tem verdade. No YouTube as duas primeiras.
É verdade. E aí tem muita gente, por exemplo, essa luta, uma luta antes de começar o card principal, o pay-per-view, tem uma audiência do caralho muito maior do que a hora que entra pro pay-per-view. Muita gente prefere lutar no, pô, ao vivo na ESPN, passa nos Estados Unidos inteiro, né? Pô,
é.
Demais. Klauber, por que vocês acham que o Dustin aceitou lutar com o Benoit Saint-Denis? O Pagumpa já falou, muito, muito, muito dinheiro.
Ah, outra coisa que eu não falei dessa luta, o Benoit Saint-Denis é favorito contra o Poirier, mais ou menos a mesma proporção do que o Armand contra o Charles. Aqui eu acho que talvez tenha um pouquinho de hype, incluso. Eu não acho que o Poirier... Pode até ser azarão, mas sei lá. Eu tô naquela, cara, que o Pahumpa falou, quando difícil, eu falei bem, né, do Benoit aqui, que eu falei, ah, pra mim ele já é top 5, o Pahumpa falou, não, vamos ver, ele tem que lutar, agora a gente vai descobrir. É. Mas apesar de eu estar com um pouquinho de hype no Benoit, eu não acho também que é, sei lá, pra botar o Poirier de zebra já assim, acho que talvez a galera tá desacreditando um pouco do Poirier, porque ele meio que perdeu o foco do cinturão vindo e tal, de derrota, e aí acho que tá meio que... Né? Ah, o Poirier tá... ele tá cumprindo tabela pra fazer dinheiro, não tá mais com grandes pretensões, e... Ah, porque o Armand é da mesma academia, às vezes, enfim, sei lá, eu acho que o pessoal tá tirando um pouco do mérito. O Poirier até ontem, porra, todo mundo falava como o cara que podia, às vezes, vencer até o Islam, né? E agora parece que tá perdendo um pouco da moral, assim, a galera tá perdendo a noção, sei lá.
Ó, aí tem a mesma pergunta de outra pessoa, só que é o cara perguntou quem era mais perigoso, o Tsarukyan ou o Islam. Aí tô perguntando, quem é mais completo, mais perigoso, o Armand ou o Charles?
Eu acho que quem é mais completo é o Charles.
Vini, quer esquentar?
Acho que quem é mais perigoso é o Armand.
É, faz sentido.
O Charles é mais letal, né? Tipo, ele pode te nocautear, pode finalizar. Tanto é que você vê o cartel dele, ele praticamente nunca foi pra decisão, né? Foi o Ferguson que aguentou ali, mais um ou dois.
Né?
Mas eu acho que o Armand talvez tenha mais gás e mais força, assim. Mais pujança física, que é a palavra que eu uso aqui na transmissão brasileira, né?
É verdade. Que mais? Acho que dá pra gente começar a falar do UFC. Faltou falar alguma coisa, Pahumpa, que você achou? Tem muito, tá longe ainda, né? Três, quatro meses faltando pra luta, a gente vai falar bastante disso
por
ainda.
Enquanto,
só,
né?
Isso é só um esquenta, né? Ó, UFC desse fim de semana, eu vou ler o card todo e a gente vai falar de algumas lutas específicas aqui, tá? Abrindo o card preliminar pelos pesos moscas masculinos, Joshua Venn contra Felipe Bunis, Nicolas Mota contra Tom Nolan, Westin Wilson contra Jean Silva, Farid Bacharat contra Taylor Lapillus, Marcus Magui contra Gaston Bolaños, Matthew Samusberger contra Preston Parsons, Andrei Arlovski, o favorito da galera, contra Waldo Corteza Costa, Phil Halls contra Bruno Ferreira, aí já é o card principal, tá? Rick Simon contra Mário Bautista, Jim Miller contra Gabriel Benítez, Matheus Nicolau contra Manel Kapp e o Magomed Ankalaev contra o Johnny Walker. Pahumpa, Matheus Nicolau contra Manel Kapp.
Quero muito, tô torcendo pelo Mateuzinho, garoto nota mil, e acho até ele lutou bem a primeira luta, mas eu achei que na primeira luta ele perdeu pro Kapp. Foi uma luta bem, bem parelha ali, mas eu achei que o Kapp foi um pouquinho melhor. Tô torcendo pra ele, mas vejo uma luta muito difícil pra ele.
É, faz sentido também. Vini, o que tu acha?
Eu concordo com o Pahumpa. Eu acho que o Matheus não venceu por pouco. Aliás, eu li até nos sites especializados lá e tal, todos tinham marcado pro Manel Kapp, então acho que talvez até por isso tenha a revanche, né? E por conta disso também o Manel Kapp tá como favorito, né? Porque teve gente que perguntou no meu vídeo, por que, que o Manel Kapp é favorito se o Matheus já ganhou dele? Eu falei, então, porque ganhou na decisão, mas na prática ali não acharam, né? Então eu também torço pro Matheus, espero que ele vença, mas eu também acho que o Manel Kapp tem uma leve vantagem. E também tem a questão do Matheus voltando de uma derrota e tal, né? Então, toda vez que tem uma derrota, ainda mais do jeito que ele teve ali, é difícil saber como o cara volta, né?
É, exato. Então, eu conversei com ele ontem e ele falou que ele acha que, ganhando bem do Matheus Nicolau, ele acha que a próxima luta dele deve ser pelo cinturão, por causa da movimentação ali do top 5. Você concorda, Parrum? Porque vai faltar opção, na verdade, né? Os caras vão casar o
Pantoja com o Moreno, então, de novo.
Olha só, o próximo adversário do Pantoja vai sair dessa luta do Moreno contra o Albazi. Tá? Eu acho que o Manel Cap deveria lutar, por exemplo, com o Caicara ou com o Breno Roival antes de ir pro cinturão. Ele não merece. Se ligado, vamos supor que ele ganhe no Mateuzinho. Meu irmão, Mateuzinho, qual é o número dele? 6, 7?
Acho que é 6. Não, acho que é 5. E o Manel é 5.
O Manel é 6.
E outra coisa, ele já perdeu pro Pantoja. Então ele tem que se credenciar, entendeu? Pra lutar com o Pantoja.
Eu consigo ver se o Moreno ganha do Albazi. Aí eu consigo ver eles botando o Manel na frente pra lutar, porque...
Mas eu acho que depende de como for o resultado.
Esse negócio aqui não tá funcionando. Eu tô te falando que o próximo adversário do Pantoja vai sair dessa luta. Não interessa o que você acha, nem o que eu acho.
Mesmo sendo Moreno?
Mesmo se for Moreno.
Entendi.
Entendeu? Então, o que acontece? Vamos supor que o Cap ganhe do Mateuzinho, e ele tem que lutar no mínimo que o Caicara, que era uma luta que já era pra ter feito e não teve.
Exato.
Entendeu? Então com o Roival, que é um cara que, porra, tá na frente dele. Aí sim.
Ele tem que ganhar bem de um top 5 ali ainda, óbvio, né? É bem justo. Se olhar as vitórias dele, ele tá chegando agora ali, né?
E já perdeu pro Pantoja.
Exatamente, tem que entrar.
Não foi nem split.
E perdeu pro Matheus também, né? Lógico, querendo ou não, entendeu? Conta, né? Perdeu.
Ganhou de um garoto que acabou de chegar no UFC e perdeu o último round. Ganhou dos Algas, que, pô, nem ranqueado tava. Uhum. Ganhou de um outro garotão lá, por decisão.
Eu concordo, ele tem que ganhar de um top 5 e ganhar bem ainda de um top 5, né? Pra dar, tem que dar uma solidificada.
Na minha opinião, é o seguinte: ele ganha. Se ele ganhar do Matheus Nicolau, ele tem que lutar, né, ou com o Caicara ou com o Brendo Roival. Ganhando de um desses dois, aí sim, ele se credenciou. Mas se não. Pantoja tem que lutar com a categoria toda, o ranking todo, pra chegar no cinturão. Por que esses caras estão ganhando de mão beijada? Não existe.
Exatamente. Ele falou pra mim ontem, ele foi muito educado, muito gentil, gostei de trocar ideia com ele, mas ele falou, eu não vou discutir com o cara ali também. Ele falou, não, pô, tu não merece ainda. Mas eu concordo 100%. Eu tinha essa coisa em mente, eu falei, talvez aconteça pra eles não quiserem, não, se eles não quererem casar o Moreno de novo com o Pantoja, mas você tá falando que vai ser quem ganhar,
e outra
então,
coisa,
porra,
o UFC...
Vamos ganhar do Moreno de novo.
O UFC tá querendo que isso aconteça. Como é que você sabe disso, Farrombo? Porra, 5 rounds na Cidade do México. Main event.
Sim. Tu acha
que os caras querem que quem ganha?
O moleque deve vender bem, né? O moleque deve fazer uma audiência boa.
Moreno,
né?
Eles estão fazendo
com o Moreno querido,
Entendeu?
Porra. Exatamente.
Exatamente. E o Moreno é o primeiro do ranking também. Também tem esse detalhe. Ele tá no topo. Se ele ganhar uma luta contra o segundo, que é o Albazi, é natural que ele dispute o cinturão. Não tem jeito.
Lembra? Você chegou a ver isso já, Parrupa? Eu chamei o Moreno de Davidson numa press conference pós-luta. Porque eles estavam falando de Davidson. E eu fiquei com a pergunta na cabeça, assim, né? A hora que acabou, eu peguei o microfone e falei, Davidson... Ele riu pra caralho. Falei, porra, deve ser foda, hein?
Sabia que ele é gente boa.
Cara, muito bom. Essa vida de jornalista série C, fajuta, que me mata. E aí o Magomed Ankalaev com o Johnny Walker. Você acha que dá pro Johnny Walker, Pavão?
Acho que o Ankalaev Principalmente são cinco rounds, né? Ele tem mais armas do que o Johnny Walker, né? Agora, o Johnny Walker é um cara perigoso, né, cara? É um cara na trocador e tudo, mas eu vejo um Akhachev muito metódico, entendeu? É difícil de ganhar dele.
É. Ele é aquele estilo de russo que todo mundo fala quando fala que é o russo amarrão, né? O Ankalaev é meio desse estilo. Porque eu discordo quando os caras falam que o Khabib era amarrão, que o Islam. Porra, não dá pra falar que esses caras eram amarrão. O Khabib controlava o cara como ninguém, mas ele não parava de trabalhar um minuto, né? Batia, procurava finalização. Então não é amarrão, né? Mas o Ankalaev. E a primeira luta deles, apesar de ter acabado super tumultuada ali cedo, o Johnny Walker já tava numa desvantagem na posição ali, né, de... acho que ele tava, no... ele, tava... ele já ali tava, tinha caído pra baixo ali, já, né? E já ia
tipo, ele... o ideal é ele não ir pro chão e ele tentou dar uma ajoelhada voadora, ele caiu na grade já, né, numa posição horrível, e aí acabou. É bom pra ele, né, ele teve uma segunda chance, falou, pô, vê se agora você fica em pé, porra, vai cair no jogo do cara. E falando de bolsa, que eu sempre gosto de pegar aqui favoritismo pra gente ter uma ideia, o Ankalaev é quase 80-20 favorito contra o Tim Walker.
Aí é foda.
É muita, muita coisa. Inclusive, uma outra coisa, um outro vídeo que eu fiz foi com a opinião dos jornalistas falando quem termina o ano como campeão e tal. Um dos caras que foi quase unânime é o Pantoja, eu queria lembrar de falar isso pro Parrumpa. É, então, eu peguei jornalista do BJ Penn, do MMA Fighting, dei minha opinião também. A Chitara também é quase que unânime. É, pelo texto que eu vi, a opinião da galera, ela seria campeã e defenderia contra a Juliana Penha se ela lutasse duas vezes no ano, né? Considerando que daria tempo de lutar duas vezes. E o Magomed Ankalaev foi um dos caras mais escolhidos para terminar como campeão no meio pesado. E aí, porque provavelmente acham que ele vence o Johnny Walker e numa luta com o Poatan, por conta de estilo, acreditam que o Ankalaev venceria. Que não é uma opinião muito popular, porque o pessoal me xingou, sendo que a lista nem era minha. Mas, enfim.
Eu sou muito emocionado, né?
Mas é isso. No fim, eu concordo com esses três que eu falei. Eu realmente, no final das contas, eu acho que o... Ah, e o mais fácil de perder o cinturão é o Strickland. Só pela curiosidade pessoal.
Cara,
a maioria
eu discordo.
O Strickland seria o campeão mais fácil
de perder. Que você... Como é que você vê? A gente vai falar bastante do... Só um adendo no que o Vini falou. A Chitara, e eu sei que o Parrumpa não gosta de falar dessas coisas, eu vou falar por minha conta, tá? Mas a Chitara, ela mata a Juliana Penha. Eu acho que não dá nem... Não é nem competitivo, porra, que isso.
Ela mesmo falou isso na entrevista, né? Que ela quer nocautear, ela nem falou finalizar dessa vez. Ela falou que ia nocautear. Acho que tanto trash talk, acho que ela já perdeu a
paciência.
Cara,
mas isso é perigoso, porque se ela não pode ir com raiva, né? Porque aí aí muda o foco, ela tem que ir pra ganhar. Ela tem que ir pra ganhar. A Juliana Penha só é louca.
Mas aí o Parrumpa tá aí pra ficar puxando a orelha.
Exatamente.
Que nem faz com o Pantoja,
exatamente.
Que nem faz com o mundo.
Exatamente.
Gente.
É isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Quer dar um
pitaco? Tem isso, aí, Parrumpa? O lutador, você perceber que o lutador tá muito emocionado ali, querendo ir pra cima, vou matar. Tem isso? Você tem que ficar acalmando,
tipo assim,
o cara?
Algumas vezes, né, cara? É excesso de confiança, excesso de raiva. Entendeu? Vou te dar um exemplo, tá? Uma luta que foi dura, na minha opinião, ele venceu. Mas uma luta que foi dura, por causa da emoção dele, foi o Armand com o Matheus. Entendeu? E depois da luta eu falei, cara, você tem que ser um russo. Russo não tem emoção. Entendeu? Inclusive na pesagem, ficou andando pra cima. Não é o Armand. O Armand é frio. Entendeu? Naquela luta ali, por ser Ititi contra Ititi, entendeu? Ele ficou um pouco, né, com raiva. Isso foi uma coisa que prejudicou ele. O motivo da luta ter sido mais dura foi por causa da emoção dele. Se ele não tivesse tão emotivo, eu acho que o Armand ia sobrar bem mais na luta, entendeu? De que aquele negócio de querer, que eu sou o wrestler melhor, eu sou o melhor wrestler. Se ele tivesse ficado na estratégia dos dois primeiros rounds, a luta toda, ele tinha ganho a luta. Mas ficou naquela de botar pra baixo, aí cansou um pouquinho, entendeu? E foi uma luta um pouquinho mais dura. Mesmo assim, eu acho que ele ganhou, mas, né, aconteceu o que aconteceu.
É, exatamente. Exatamente. E a Juliana Penha deve ser dando tudo certo, e a gente, a Chitara ganhando da Penha, então a próxima deve ser a Juliana Penha, né? Não é a Juliana Penha agora. Exato. Porque ela tá machucada.
Mas o que acontece?
Assim,
a gente não sabe, né, cara? A extensão da contusão dela, né? Era costela, não sei se é joelho, entendeu? Tudo indica que sim. Que seja lá pro meio do ano, né? A primeira defesa de cinturão dela. Se tudo correr bem, eu odeio falar na frente, tá? Mas correndo tudo como a gente quer, sim, é verdade.
Exatamente.
Inclusive porque a gente já falou aqui, acho que até você falou, Rumpa, que a Pennington é até mais perigosa no
porque
papel,
aquela
pelo
garota
menos, do que a própria Juliana Penha.
Vai indo
então,
até o final.
O foco teria que ser,
entendeu?
Agora.
Vai, é uma garota que não é excelente em nada, mas ela é boa, mais ou menos dura em tudo. Então é uma garota que você tem que tomar muito cuidado e ter muito respeito e treinar muito duro para você estar 100%, principalmente de gás, que ela vai continuar lá. É aquele motorzinho de Fusca que vai até o Japão de carro só botando gasolina. Não precisa nem trocar óleo, entendeu?
É verdade. É isso mesmo. Bom, a gente vai falar dessa luta com mais detalhe a semana que vem e... Eu quero ouvir do Parrumpa também, do Sean Strickland com o Duplessis, mas a gente entra nessa semana que vem. Parrumpa, para deixar você aí, tem mais
pergunta,
alguma coisa?
Sem ser relacionado a isso, alguma outra coisa? Não, porque semana passada a gente não fez.
Eu acho que não, Parrumpa, porque semana passada você não veio, por isso que eu quis botar a caixinha de... Deixa eu ver se chegou alguma pergunta nova lá no Insta. Quer ver? Vamos ver. Não. Foi essas. Eu já selecionei as melhores. Tirei um monte de pergunta, porque aí tem um monte de comentários, né? Não é pergunta.
Eu imagino os comentários.
Não, mas não é direcionado a você, né? Porque eu só botei uma caixinha dizendo perguntas para a resenha da segunda. Então,
e outra coisa,
mas a galera tá falando...
Eu concordo que os fãs brasileiros estejam revoltados, tá? Se eu não fosse o treinador do Armand, ou se não fosse o Armand contra o Chaz, eu ficaria revoltado também. Não,
é uma péssima
luta.
Não tem ninguém discutindo.
Se credenciou para ser o desafiante número um. Eu também concordo com isso, eu também ficaria revoltado.
Uhum.
Mas agora eu vou estar do outro lado, né, cara? Então eu tenho que fazer o meu trabalho, entendeu?
Exatamente.
E vocês, pro Armand,
aí,
acaba sendo uma boa luta, né?
As coisas, vai. Puta que pariu, já falou.
E pro Armand acabou sendo uma boa luta, uma boa oportunidade. O Charles é um ex-campeão, tem muito nome.
Exatamente. Não tem como não negar uma oportunidade dessa. A mesma coisa chegar pro cara e falar assim, quer lutar... É igual o Benoit Saint-Denis. Quer lutar com o Dustin Poirier? O cara vai falar, não?
Porra!
Até eu vou lá lutar com o Dustin Poirier. Vai que ele torce o pé
não,
e ganha aquela porra lá.
Pé,
número
mesmo,
dois do ranking, tá bom?
Não.
Tá? Porra.
Precisa muito mais que torcer o pé, o
catagachinha do Parrumpinha lá. Qual é? O catagarrumpa? Eu não lembro como é que eles chamaram lá. Eu aprendi essa porra aí, não vem não.
Tá com Deus. Valeu, pessoal. Boa semana aí.
Até semana que vem.
Tchau.
Obrigado. Tamo junto. Boa semana.
Valeu,
beijão.
Boa semana.
Muito bom. Nem se ele torceu o pé. Foda. Vai que eu vou pro chão e ainda sou nocauteado de cotovelo, né? Pra baixo, de baixo pra cima. Porra. Que merda, né? Foda. É, meu amigo. Essa vai ser foda, hein? Essa vai ser foda. Eu tô dando uma zoiadinha aqui no... O que que tá... Ian Garry quer lutar com o Colby Covington. Cara, eu queria ver o UFC. Olha isso daqui. A gente precisa ficar falando disso, porque eu vou estar lá no corner da Karine. A gente tem Sean O'Malley contra Tito Vera. Dustin Poirier contra Benoit Saint-Denis. Caralho.
Isso é no 299, né?
299. Kevin Holland contra Michael Venom Page. Durinho contra o Jack de la Madalena. O Peter Yan contra o Song Yadong. Cara, esse card tá ridículo. Ridículo. Vai ser muito bom.
É, se tivesse calhado algum desses numerados que fosse aí, e eu tivesse aí, eu até tentava.
Puta
aí.
Merda, mas ia ser irado,
que eu vou
né,
ficar,
cara?
Não vai ter nenhum.
Ia ser irado mesmo. Se tu viesse, ia ser irado. Porra. É, eu vou ler alguns dos outros comentários que não são muito comentários. Cara, eu falei dos comentários do Manel Cape. Cara, eu nunca na vida tive tanta pergunta assim, cara. Nem daquelas. Aqueles fala que eu te escuto, que eu solto, que. Lembra que eu falava assim? Eu falei, cara, deu, sei lá, umas 150 perguntas hoje. Cara, tem muito, 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 muito comentário. Muito comentário. Ele falou como foi a briga. Vou soltar, acho que quinta-feira, né? Porque. Esse vai, o nosso vai pro ar. A gente tá gravando hoje na segunda, o nosso vai pro ar na terça. Aí na quarta tem a hora do jiu-jitsu. Eu vou soltar quinta-feira, na semana agora, né? Nessa semana da luta. Ele contou a história com a Desane, depois como é que foi lá nos bastidores. A Desane veio falar com ele. Falou, não tava te desrespeitando. Cara, o moleque é foda. O moleque é foda. E foi legal a conversa. Foi bem legal a conversa com ele. Assim, eu concordo com o que o Parrumpa falou. De. Uhum. Mas eu também acho que se o Moreno. É que se bem que o que o Parrumpa falou faz sentido, né, cara? Os cara, o Moreno
porque
vende.
O Moreno
né?
É o primeiro do ranking, não
o Moreno
tem
vende
jeito
também, né, cara? O Moreno vende, né? Fazer e o Moreno vende, é verdade. É. Porque na minha cabeça.
Ele faz luta boa, ele não faz luta ruim.
É,
ele tem público.
Ele tem um puta carisma, né? Não, faz sentido.
Ele tem carisma, exatamente.
Porque a hora
e
que.
E pro Pantoja tá. Foda-se. O Pantoja ganha tantas vezes desse cara.
É,
tipo,
ah, cara, mas é entendeu? Perigoso, né? Sei lá.
É, lógico, mas tipo assim. É conhecido, entendeu?
Isso é verdade. O fato de ser uma luta familiar, né? Tipo, você sabe que é perigoso,
exatamente.
Mas você já sentiu a porrada do cara.
Até a confiança dele é diferente e tal. Agora, pegar um cara totalmente novo, tipo um Amiral Base, se o Albase ganhar do Moreno, é um cara nunca lutou.
Eu tinha pensado nisso, cara. Porque você tem que levar em consideração exatamente o que a gente tava falando do Benoit Saint-Denis. O fator mercado. E o UFC tá investindo bravo na Europa. E, cara, eu honestamente, eu fiquei assustado com isso daqui. Porque não é meu, do meu Instagram. Ele repostou e choveu pergunta de português aqui falando com o cara. Choveu pergunta. Sim. Então, eu falei assim, caralho, cara, que o cara tá forte lá, o cara tá hypado lá. Você vê que o cara tá hypado lá. Então, na minha cabeça era assim, ele falou aqui, ele jurou, ele falou, não, eu vencendo, a minha próxima luta é pelo Cinturão. Eu falei, ele falou com uma certeza assim, e aí eu pensei, eu falei, cara, eu consigo ver isso porque eu acho que o Moreno ganha do Albase, e aí eu falei, os caras não vão botar Pantoja e Moreno 6 e deixar o cara sentar, porque aí não tem mais ninguém pra lutar também.
Sim.
Entendeu? Então, eu pensei justamente nisso. Mas aí o Parrumpa falou. E na verdade, as duas fazem sentido, né? Faz sentido o Moreno. E faz sentido o que o Mané
não,
falou.
Não, tudo
também.
Depende da luta. Né? Será que o Moreno, tipo assim, vai ter timing? Sabe? Às vezes o cara se machuca muito. Ou às vezes o cara sofre uma lesão. Tipo,
exato.
É muito difícil saber. É que é natural que o primeiro e o segundo do ranking, que é o Moreno e o Albase, se enfrentar, vai disputar o cinturão, porque é o primeiro e o segundo, porra.
É verdade. É verdade mesmo. Deixa eu ver se ficou alguma coisa que a gente não falou. A Washington. O UFC 299 tá melhor que o 300 até agora. Bem melhor.
tá bom. Os dois estão bons, né? Mas é que, assim, o 300 a gente tá esperando a cereja do bolo. Qual vai ser?
Não, vai ter que ter pelo menos umas três cerejas nesse bolo aí, porque pra bater o 299 por enquanto tá difícil. Tá difícil. O que nada impede deles pegarem alguma lutinha do 299 e jogar pro 300. Já fizeram antes e podem fazer de novo, porque...
Sim, se faltar a opção...
Exatamente. Agora eu vou fazer umas perguntas que são mais diretas, mais de torcida, que eu não fiz culpa Parrumpa aqui em respeito. Sim. E vocês têm que entender a posição do cara. E, aliás, eu vou falar sem o Parrumpa aqui também, um pouco do que a gente falou a hora que eu abri o programa. Gente, o cara... O ganha-pão dele é ser coach. Ele é coach do cara que vai lutar com o Charles. Vocês não podem esperar ele chegar aqui e falar: oh, eu acho que o Charles vai ganhar, eu quero que o Charles ganhe. Isso não existe. Entendeu? Então, não chama, não tem que xingar de ah, baba-ovo de rua, é o trabalho do cara, porra. É a mesma coisa que falar que você chupa o saco do Charles. Tipo, ah, baba-ovo de brasileiro, porque você torce pro Charles. É normal torcer pro Charles?
O cara é profissional, ele não tá numa posição de torcida, né?
É aquilo que a gente falou. Todo mundo aqui ama o Charles, gosta do Charles, quer ver o Charles campeão, quer ver o Charles... Nessa luta, especificamente, o Parrumpa é o head coach do cara que vai lutar contra o Charles. Então, eu espero que vocês entendam isso pra gente não perder o cara. Eu tava vindo pra cá falando com a minha mulher, cara. Eu falei, olha, eu acho que até a data dessa luta, eu acho que a gente perde o Parrumpa na segunda-feira aqui, porque se a galera começar a apurrinhar e xingar e não sei o quê, eu apago um monte de comentário, mas tem hora que eu não consigo. E aí... O cara vai se ver numa situação que ele vai falar assim, caralho, eu preciso disso? Tipo, já não chega a encheção de saco que vai ser, ainda tenho que voluntariar pra uma extra na segunda-feira pra fazer um podcast com esses caras. Entendeu? Então, sei lá. Pensa aí antes de vocês falarem merda, porque torcer não tem nada demais. Não tem problema nenhum. Pode torcer.
Exatamente. Ninguém tá falando que não pode torcer. Pode torcer pra caralho.
Quer que o Charles ganhe? Eu também quero. Eu falei aqui, eu também quero que o Charles ganhe. Nesse caso, se o Armand ganhar, eu também vou ficar feliz pelo Parrumpa. Não conheço o Armand, mas eu quero que o Charles ganhe. Lógico que eu quero. Sim. Agora, você não precisa ser desrespeitoso pra falar isso, entendeu? O Parrumpa entende que a torcida brasileira tá torcendo pro Charles. O estranho seria se não tivesse, né? Então, pô.
É lógico.
Vamp, V-A-Amp. Finalização ou nocaute pro Charles no UFC 300? Aí eu vou reformular a pergunta pra gente conseguir fazer uma discussão em volta. O Charles, como que você vê o Charles ganhando do Armand? Por finalização ou por nocaute?
Eu acho mais fácil por finalização.
Começa em pé.
Começa em pé, mas eventualmente na grade.
Balança o Armand tipo o Justin Gage.
Pega...
Tipo o que rolou com o Gage, assim, da vida. Ele balança,
ou balançar se bola e pegar,
no chão e finaliza.
Ou às vezes na grade, se tiver ali, às vezes ele conseguir ir para as costas, alguma coisa assim. Acho difícil, mas às vezes pode acontecer. Ou se o Armand realmente for para a queda, às vezes o Charles conseguir atacar. Ou guilhotina, ou às vezes naquele... O Charles fica muito ativo por baixo, pegar um triângulo, pegar braço, sabe... Enfim, ataca em algum lugar ali. Contra o Darius, eu achava mais provável nocaute, até tinha comentado aqui quando a gente fez o palpite e tal, porque o Darius, ele... Acho, assim, na minha visão, né? Posso não ser a melhor pessoa para falar isso, mas acho que ele se defende melhor das finalizações que o Armand. Acho que o jiu-jitsu do Darius é melhor que o do Armand, né? No geral, assim.
Eu acho que a gente teve... É difícil falar isso, porque eu acho que a gente teve uma amostra melhor do jiu-jitsu do Darius do que
também,
a gente teve do Armand, né? A gente não viu muito, e do Darius a gente já viu bastante, né?
É que o Darius, ele é muito solto no chão, né? Tipo, tanto que ele ganhou bem do Matheus Ganho. Então, eu acho que pro Charles... Não acho que tem tanta diferença, tá?
Cara, eu não vi essa luta, sabia? Eu tava lá em Abu Dhabi e eu acho que eu tava... Acho que tava o Borralho na coletiva de imprensa, alguma coisa assim, depois da luta, e eu acabei perdendo essa luta do... Ele ganhou bem do Matheus Ganho, ou foi pau a pau? Ele ganhou bem?
Não, pra mim... Ele ganhou...
Eu preciso assistir essa luta, cara. Eu sempre penso em assistir essa luta e eu nunca lembro.
E surpreendeu, porque eu achava que o Ganho tinha uma chance legalzinha.
Ele era mais favorito, mas, então,
Do Charles pra essa, nocaute e finalização, acho que os dois têm possibilidade, né? Diferente da outra, do Darius, eu realmente achava bem mais provável o nocaute. Nessa eu fico um pouco mais dividido, mas se fosse pra chutar a probabilidade que vai abrir na stake lá perto da luta, que ainda não tem, eu acho que talvez finalização tenha um pouco mais de possibilidade. Acho que vai pagar um pouco menos do que o nocaute. Porque o Armand, ele não parece ser um cara muito fácil de nocautear, né? Ele parece que um cara que se defende bem, absorve bem.
Exatamente.
Bom na trocação. Então...
Cara, eu falei aqui, eu achei uma péssima luta pro Charles. Uma péssima luta pro Charles. Tipo, quer disputar o cinturão.
Eu vi o casamento.
Não, como é que tá o ranking? O Armand é o quê do ranking? 6?
Eu também não gostei, deixa eu olhar aqui. Eu também não gostei, não, sinceramente. É, peso leve, o Armand é o quarto e o Charles é o primeiro.
É, cara, mas...
Então, e aí, olha que merda, você perder pro quarto, você pode ir pra terceiro, quarto...
É que não tinha mais ninguém também, merda. Né, cara? Não, tem, ó, não dá pra lutar com o Gage. É que o Charles tá numa posição de merda do ranking também, né? Tipo, ou ele luta com o campeão, ou ele não luta praticamente, né? Porque ele já lutou com o Gage, já lutou com o Poirier. Aí teria Armand, Michael Chandler, ele já lutou. Aí tem o Matheus Gamrot, aí tem o Darius, ele já lutou. Aí, porra, não faz sentido.
Aí o pessoal fala, o UFC sacaneando brasileiro pra variar isso aqui. Eu falo, como assim?
Não
a luta tem, tava casada com o Makhachev.
Não tem. Eu só achei estranha essa história da lesão do Makhachev, porque o Makhachev tava falando que queria lutar agora em março. Lembra? Ele falou, eu posso lutar em março.
Lembra.
Ou depois do Ramadã. Ele
machucou depois, né? Sei lá.
Ah, mas estranho.
Ele machucou depois que falou,
Estranho. Cara, mas eu achei.
Os caras treinam igual uns loucos também. É. Não duvido, não.
Mas olha, outra parada também, eu vi um post do Charles falando da luta e... Cara, tu vai ser o campeão da porra, tu vai lutar com todo mundo, entendeu? A gente fica com o cu na mão porque a gente tem um envolvimento emocional, né? De não querer, essa luta é ruim, mas não tem luta boa mais ali também. Não tem.
É porque qualquer luta é possibilidade de derrota.
Cara,
e perdendo não
daqui.
Tem cinturão, e a gente quer o cinturão.
Olha então, isso daqui, olha o top 10. O top 10, tá? Aliás, minto, eu vou começar do eu vou fazer top 15. Olha a divisão dos leves. Top 15. 15º, 15º, Drew Dober. 14º, Bob Green. 13º, Renato Moicano. 12º, Benoit Saint-Denis. 11º, Rafael dos Anjos. Aí você entra no top 10, Jalen Turner, Dan Hooker, que, na minha opinião, são as duas lutas mais fáceis do top 15 inteiro. Talvez o Bob Green também. E aí vai.
Depende do estilo do cara, né? Se for um trocador,
não, o Bob Green é fácil. Eu tô falando pro Charles, em específico.
Pro Charles, tá.
Aí vem. Número 8, Fiziev. Número 7, Darius. Número 6, Matheus Gamrot. Número 5, Michael Chandler. Número 4, Armand. Número 3, Dustin Poirier. Número 2, Justin Gaethje. E o campeão, Islam. Cara, não tem luta boa.
Só tem...
A não ser que dê falar Charles contra Bob Green. Aí, porra, beleza. Ou Dan Hooker. Luta, aí é uma luta boa. Agora... O cara é número 1 do ranking, cara. Não dá pra pingar muito ali. Ainda bem que deram o top 4. Deram até o top 4 pra ele, ó. Tá bom. Eu acho que... Você imagina se dão Matheus Gamrot pra ele, que é o número 6. Tão perigoso contra o Armand. E é o sexto do ranking. Então, tipo, não adianta ficar chorando, pois porque não tem outra opção. Não tem outra opção. E às vezes você não sabe, o cara quer lutar, porra. O cara tá sem lutar, o cara tem conta pra pagar. Esses caras, quando eles não lutam, eles não ganham. Tem que lembrar disso também. O cara faz mais um ano que ele não luta. O
Charles tem que lutar mesmo. Não tem o que fazer. Tem que lutar,
lutador tem que lutar. O cara não pode ficar parado. O cara tá parado, o tempo tá passando.
Tem que ter a mentalidade que ele tem. Ele falou, eu vou lutar,
vou lutar e vou ganhar.
E
exatamente, acabou. Exatamente.
E pra mim, a estratégia do Charles tem que ser a que eu sempre falo e que geralmente é a que ele faz. É ir na loucura pra deixar o Armand sem entender nada. Não fica controlando, dosando.
Sem entender nada. Vem, mas vem sem entender nada.
Não, tipo assim, não, sabe, não combina com o Charles aquele estilo paradinho, média distância, dá um dois e volta, pensa. Não, o Charles, mano, é chegar ali de frente pro Armand, já dá o chute frontal no meio do peito dele.
É isso mesmo,
entendeu?
É isso mesmo.
Já desce a mãozada na boca,
cara,
pra
que
assustar,
ele fez com o Darius.
Pra deixar o cara em choque.
Ele fez com o Darius, dá uma cercadinha, abriu uma brecha, cara, vai pra cima e seja o que Deus quiser.
Pra mim, a estratégia do Charles é assim: é chegar com o pé no peito e pra deixar o Armand em choque, tipo assim, sabe? Deixar perder o raciocínio, sabe? Pra não ter tempo de ficar pensando em estratégia. Porque o Charles é justamente perigoso assim. Porque se você esfria ele, se você controla, não sei o que, não sei o que, você meio que vai ganhando no como fala? Banho-maria, sabe? Tipo, na luta morna. Então, é só ver como que o Charles ganhou, foi campeão e defendeu várias vezes. Foi tudo na loucura. Ah, tomou knockdown, levanta e bate, não sei o quê. É tipo, entendeu? É, sim, leva o caos, sim, sim, pros caras. Que é o que o Charles sempre fala. Ele fala, meu estilo de luta é assim, eu vou pra matar e é isso.
É, mas então, é exatamente, eu acho que tem que ser assim. Exatamente isso.
Eu acho que se mudar demais, se querer mexer demais, falar, não, porque eu não posso perder essa luta, porque o cinturão, não sei o que lá, eu acho que é arriscado.
É, eu não acho que mas eu não acho já... que isso acontece, não. Eu não acho que isso acontece. Eu acho que
chegar ele... já é impondo respeito, sabe? Pro Armão olhar e falar, caralho, peraí, é o Charles.
É,
sabe?
Exatamente. Ele vai ter que arrumar um jeitinho de fazer um bullying mental ali. E não tô falando...
É, ele tem que botar não, moral.
Não tô falando
ele tem que botar
xingar, moral. Falar, porque ele não faz isso e não é pra fazer. Eu tô dizendo de tipo, de imposição. Tipo, meu irmão, eu sou o número um do ranking. Eu sou o número um.
Tem que impor respeito.
Ex-campeão, tu vai ter que respeitar. E fazer o cara, pela postura dele, fazer o Armand respeitar, entendeu? Agora, meu irmão, sim, ele tem uma trolha pela frente aí.
Não pode deixar o Armand abafar ele, o Armand ocupar o centro, sabe? O Armand fazer o jogo, tipo, sabe, deixar ele à vontade. Não, o Charles tem que se impor, parar ali na frente e falar, cara, eu não vou andar pra trás, não. Se vier, é porrada.
Exatamente.
Entendeu? E se você ficar recuando, deixar o Armand grudar, fazer força, fazer isometria, te botar na grade, sabe? Aí te coloca pra baixo, fica ali no ground and pound. Puta, aí fudeu.
Escatena Eduardo. Charles é favorito para o UFC 300. Se ele vencer, ele vira top 3 dos maiores pesos leves da história?
Na verdade, acho que ele já...
Eu não sei top 3.
Ele já pode até estar, na verdade.
Então, eu não sei top 3 porque eu não sei de cabeça quem que eu faria nessa lista. Nunca parei pra pensar. Mas top 5, se você não botar o Charles Oliveira no top 5 dos leves da história, você é um maluco. Hoje já, assim, pá, não, acabou.
E outra, ele já tem recorde de maior da história. Ele é o maior finalizador da história.
Maior finalizador da história, acabou. Ex-campeão, defendeu o cinturão. Defendeu, não defendeu?
Defendeu. E era pra ter defendido mais,
era pra ter defendido duas vezes, né? Ele defendeu contra o Poirier, né?
Contra o Gate.
E moralmente defendeu contra o Gate, né? Que mais? Henrique Rouyek. Quase um mês de seca, nem na pandemia ficamos tanto tempo sem evento, né? Puta, foda, né?
Benevides. Eu fiz o vídeo já desse evento, o pessoal falou, caralho, tá ansioso, hein? Eu falei, já fiz logo os favoritos desse card aí. É ruim ficar sem luta, né? Muito ruim.
Benevides Marcos, desabafo. Russo do Daguestão são inimigos do entretenimento, só atrapalham. Cara, não, eu discordo, porque quando ele fala isso, ele tá falando especificamente do Khabib e do... Não é isso? Russo do Daguestão?
É, do Khabib, do Islam. Porra, eu acho que se bobear, do Ankalaev.
O Ankalaev, de novo, o Ankalaev é do Daguestão?
Então, mas o Ankalaev, ele não é tão chato quanto era o Kamaru. Eu sempre vou lembrar do Kamaru.
Mas o Kamaru mudou, né? O Kamaru mudou.
Ó, o Ankalaev é de Mahashkala, que é a mesma cidade, inclusive, do Khabib.
Caramba.
E o Khabib falava, inclusive, que ele ia ser campeão.
Khabib e Islam. O Islam, quem falar que o Islam é amarrão, porra, tem que ser ridículo. Não dá pra. Cara, eu não torço pro cara. Não entenda mal, eu não torço pro cara.
Não, mas tem que ser justo.
Mas tem que,
né,
ser realista, né, porra? Como é que vai falar que o cara é amarrão, caralho? Não dá, porra. Não dá, não pode.
Olha a luta dele com o Volkanovski.
As duas,
a primeira,
olha
lá.
As duas. Porque a primeira luta não foi amarrão. E a segunda ele não
cautivou. Mas ele abraçou o Volkanovski um round inteiro. É lógico, ele tava cansado, tinha apanhado. Só fez parte da estratégia.
Né? Exatamente.
Mas porra, não,
mas
não
é um cara que
amarrão,
é um cara
que tem
busca
vários
vitória,
outros.
É um cara que busca vitória. É um cara que busca vitória.
O Kobe Covington era um cara mais amarrão.
Ainda
dependendo
é
da luta
amarrão.
Que você pega dele, era mais...
Ainda é amarrão.
Não, nem isso é, né? Porque a última luta nem isso ele fez.
Pois é.
Nem amarrar não conseguiu.
Uma bosta, né? Ó, vamos...
10 anos sem lutar pra fazer uma luta daquela, pelo amor de Deus.
Ó, o Hack que tá falando do Giri Prohaska, que ele, em todas as lutas que ele lutou, ele foi derrubado, ele sofreu um knockdown. Ele não vai dizer que o queixo dele é fraco, mas ele aceita muito mais porrada do que ele. É isso que ele tá falando, que tá cheio de buracos no seu jogo.
Sim, o Prohaska tem um monte. Ele é extremamente perigoso, extremamente, assim, ele pode te matar do nada. Tipo o Johnny Walker, assim, do nada tira um negócio e te mata.
É.
Mas, realmente, o Prohaska, isso a gente já falou da outra vez que ele ia lutar com o Poatan, inclusive. O Prohaska, ele abre brecha pra tudo. Abre brecha pra apanhar, abre brecha pra tomar queda, ele abre brecha em tudo. Que é, o ônus de você ser muito bom ofensivamente, né? Não tem jeito. Você vai ser bom batendo, provavelmente você vai se expor. Ué,
exatamente. Aí tá rolando o Bon Nico falando do Chimaev, que ele acha que o Chimaev é muito bom de grappling, é muito forte, e vem no abafo, e muito agressivo, mas que ele vê, tecnicamente, vários buracos no jogo dele. Todo mundo fala isso, né? O Haki que falou a mesma coisa.
Mas é que casa muito o estilo muito, pra ele, muito. Né?
E ele fala, eu acredito
que... O Chimaev não é muito bom na trocação, e só tem o wrestling sambo, né?
Aí o Bonico então, tá
pro
falando
Bonico que... O Bonico é perfeita a luta.
Que acha que numa luta entre os dois ele ganharia. Aí o Ian Gary também tá no programa do Ariel Helwani e falando... Do que aconteceu, que ele queria ter lutado, mas que ele ficou doente e que ele vai voltar e vai vingar tudo que aconteceu. E que ele tá cagando pro que aconteceu na infância do Sean Strickland. Porque rolou bastante também. O Sean Strickland fez um podcast com um comediante aqui e ele chorou, ele se abriu assim, falou que ele sofreu e ele chorou. Aí o comediante chorou também. E foi bem legal o podcast, inclusive. Mas aí tá todo mundo cagando nele, né? Tipo, porque ele chorou e que... E você vê que ele ficou nitidamente envergonhado, assim, de ter chorado. E chegaram a cogitar a nem postar o podcast. E aí o comediante, o comediante que ele fez o podcast, o chama Telvon, ele ofereceu, ele falou, se você quiser que não suba esse episódio, a gente não sobe esse episódio. Ele falou, não, pode subir, tá tudo bem, foda-se. Mas,
Sei lá, eu nem vi, mas eu acho que...
Tem que subir mesmo, né?
É que o Strickland gosta de zoar tudo. É, mas, porra, faz parte, cara. Exatamente. As pessoas têm problemas e é isso.
Exatamente. Ó, uma das lutas de cinturão que eu acho agora, ainda mais vendo o que está desenrolando, o que vai acontecer, é Leon Edwards e Bilal Muhammad no UFC 300. E a gente falou disso, né? Semana passada, foi?
Essa luta não tem cara de UFC 300.
Cara, não tem cara. Não tem cara. Ainda mais porque eu acho que o Bilal ganha e não perde.
Via tédio por 25
minutos. Via tédio coletivo, exato. Eu acho que o Bilal entra e fica e só sai de lá a hora que... amolecer. Ai, que merda. Desculpa. Vamos lá.
Pô, os caras podiam anunciar logo o card inteiro, pois né? Eles devem estar negociando, né?
É, pra não caralho, tá exatamente, fechado, exatamente. Eu ainda acho que o Conor McGregor vai lutar no UFC 300.
Caralho, se o Conor lutar, vai ser engraçado. Escreve o
que eu tô falando. Eu aceito até uma apostinha, se alguém quiser. O que você acha, Vini? Topa? Uma apostinha? Cenzinho? Cenzinho?
Comigo? Eu não duvido do McGregor,
que
não.
O Conor...
Eu acho que não, mas eu não... Você
viu que anunciaram blindado certeza, contra não. Chris Weidman? A gente falou disso?
Eu vi. Não.
Vamos entrar
acho
no...
Acho que foi essa semana que casou, né?
No Big Marcel. Momento Big Marcel. Lutas. Ó. Eu vou voltar até... Não tem tantas lutas assim, né? Bonico, a gente já falou. Vamos lá. Marvin Vettori contra Brandon Allen, dia 6 de abril. Quem mais? Puta, não teve tanta coisa assim. Ó, Raul Rosas contra Rick Turcios, dia 24 de fevereiro, lá no México. Esse Raul Rosas, meu irmão, esse moleque tem que estar lá já. Você lembra aqui em Miami, ele morreu no gás e perdeu a luta?
É. Sim, sim. Nem sei se ele tá lá ou não também. É. Sei lá.
Aí aqui era o que a gente tava falando, ó. Chris Weidman contra Bruno Silva, dia 30 de março. Cara, essa luta é pra aposentar o Chris Weidman ou pra mandar o blindado embora do UFC, né?
É, então, é isso que eu ia falar. É uma luta perigosa pros dois, pois, né? Que vale muito pros dois.
Queria,
né,
muito que o blindado entrasse bem, assim. Cara, parece que eu tenho duas teorias pro blindado, cara. E é um cara, assim, nota um milhão. Porra, eu queria muito que ele rendesse como ele tava rendendo antes, né? Eu acho que uma das teorias é a luta do Poatan, que pode ter causado muito mais dano. Não sei nem se físico, cara, mas mas aconteceu alguma coisa com ele depois daquela luta. Aconteceu alguma coisa. Ele acertou umas boas mãos no Poatan, levou vários do Poatan, que nocauteou muita gente, e não nocauteou ele deu uma balançada e tal, não sei o quê. Só que ele não rendeu a mesma coisa depois daquela luta. Então pode ser alguma coisa. Ah, tipo, a barrinha de energia do queixo dele lá ficou muito abaixo. Ou ele perdeu um pouco da confiança.
Eu acho que ficou manjado. Eu acho que ficou meio que manjado o jogo dele, que é bater forte e tipo assim. E ele não botou muitos elementos diferentes no jogo, sabe? Aí ficou meio que. Ah, ele trocou bem com o Poatan, é um cara que bate forte, dá pra ver que ele nocauteou já a cara ali no chão, no grounding pound e tal. Enfim, é só evitar a mão dele, sabe? Aí não parece que ele tem tantas outras ferramentas pros caras se preocupar, sabe? Aí ele pega uns caras bons, ele pegou o Brandon Allen, é muito bom. O George Mishaert é um cara que se vira bem.
E o próprio Brandon Allen, ele chegou perto de ganhar, né? Porque ele balançou o Brandon Allen, né? Mas aí ele parece que ele fecha o olho, estilo Vanderlei Silva lá, e vai pro tudo ou nada, né, cara? Hoje em dia não dá pra fazer isso mais, né? Os caras são muito técnicos, pô. Até ele, né? Se alguém fizesse com ele nocauteia o cara.
Mas então, é isso. Assim, eu acho, das últimas cinco, ele perdeu quatro. É. Então, acho que se ele perder, grande chance de cortarem, eu não duvido. E o Weidman, das últimas cinco, também perdeu quatro. Só que o Weidman, se a gente voltar ainda mais, ele perdeu mais ainda. Então, exatamente. Acho que assim, é a luta de sobrevivência pros dois. Até porque o Weidman já tem 39 anos.
E eu acho
também,
que, e deixar claro aqui, que eu acho que o blindado é. Puta, 90% favorito pra essa luta. E se não for, é loucura, né? Porque.
Eu acho que o blindado deve aparecer como favorito. Mas eu sempre defendo que eu acho o Chris Weidman um excelente lutador.
Eu também acho. Assim, mas ele não é.
De
ele
luta
não
agarrada,
é,
inclusive.
Mas ele não é nem sombra do que ele era. Então isso
não,
muda
não
muito.
Não, se fosse.
Não, porra, Chris Weidman no topo, ia ser complicado. Ó, a Ricardo Ramos, Carcassinha contra Julian Rosa, dia 23 de março. Aí Charles Oliveira contra Armand Tsarukyan, dia 13 de abril. E Dustin Poirier contra Benoit Saint-Denis, dia 9 de março. Meu irmão.
Essa aí o Poirier aceitou pra ganhar dinheiro.
Essa luta
mesmo, porque
aí o Poirier, porra, vai ser foda. É meio ridículo até, cara. Porque eu acho que é de todas as lutas ali, é a pior luta que o.
A posição no ranking não faz sentido algum pra ele essa luta.
Pois é. Só por dinheiro.
É realmente
mesmo,
um caminhão
mas
de dinheiro.
Quanto desse dinheiro. Quanto que esse dinheiro vai custar, né? Tipo, em.
Pois é, porque ele pode perder um prestígio, né? Pela derrota e tal, né? Então, sei lá.
Olha, tô vendo um post do Full Violence aqui. E faz sentido pra caralho, cara. Full Violence. O UFC 300 pode ter Charles e Poatan.
Então, será que dá pro Poatan? Não sei.
Será?
Porque o Poatan depende da. É que assim, ele falou, eu vi lá no story dele lá, tem coisa saindo, não sei o que lá. Então, tipo assim, parece que tava assinando ou pra assinar alguma coisa. Então, pode ser em abril, né? Pode ser, tem tempo ainda. Agora, será que o Jamal já vai estar pronto? Ou será que não vai ser? Então, tipo, Sei lá. Eu não sei. Eu acho que pro UFC 300, a luta contra o Jamal seria interessante, mas eu confesso que acho que dava para extrair mais do Poatan para o UFC 300 em si, sabe? Tipo, porque se você for pensar, Tom Espinal e Poatan, pode não fazer sentido, ele não tem
mas seria, isso seria ainda, uma super okay. luta, né?
Mas comercialmente, pra galera, então, chama muito mais atenção do que o Jamal.
Eu concordo,
entendeu?
Eu concordo.
Você vai falar, caralho, é peso pesado, como será? Que não sei o quê, ele vai ser campeão em três categorias, porque é um recorde que ninguém tem e tal. Então, tipo.
Pois é.
Com o Jamal é, tipo, é legal e tal, mas não é o mesmo hype do time estrear nos pesos pesados.
Sei lá. Bom. Que mais, Vini? Alguma
luta? Mas não dá pra saber se seria essa a luta também. Segundo o Dana White, seria, né? Mas...
Alguma notícia que a gente
não... Eu não sei, tá faltando o tempero especial do UFC 300. Pra mim, ainda não tem também acho. O toque 100%, final ainda. 100%.
Não dá pra fazer palpite pra esse evento dessa semana, né? Muito fraquinho, né?
Ah, começou o ano agora, vamos fazer... Vamos abrir no numerado semana
Quanto
que vem.
Quanto menos palpite a gente fizer, menos a gente tem chance de ter que pintar o cabelo de
menos
novo.
Chance de... menos chance de...
Aliás, ó, todo mundo comentando aí, eu vi, tem comentário pra caramba de quem fica de campeão, e tal. Então, continua comentando que até o final do mês tá valendo, não é isso? Era até o final do mês?
Tem que ficar de olho.
Aliás, não é até o final do mês. É até o dia 19, que é a sexta-feira antes da primeira luta valendo o cinturão, que é a luta do Strickland.
Isso,
Então, ó, vocês voltem no primeiro episódio do ano ali, da semana passada, e escreve lá a lista de quem vocês acham que termina o ano campeão, certo?
Isso, certo.
Quem acertar, a gente vai fazer um sorteio de R$500.
Né, quem acertar tudo vai ganhar 500, mas se tiver um empate...
Isso.
Vai dividir.
Isso, exatamente. 500 para cada um, o Vini que vai pagar.
E se ninguém acertar todos, quem chegar mais perto
isso,
é que vai ganhar.
Isso, a gente vai dar alguma porra lá. Tipo, vai dar alguma coisa, não se preocupe. Tá?
Porque acertar todos eu acho bem difícil, né?
Também acho. Bom, acho que deu, né? Vão nessa?
Vamos nessa.
Eu não tenho, querendo ou não, ainda não tem muita coisa, né? A gente falou já do UFC dessa semana.
Falamos
mais de meia hora e 40 minutos da luta do Charles. Que, vamos combinar que a gente vai falar dessa luta mais pelo menos umas 150 mil vezes até abril. Faltam só 4 meses pra luta. Então é isso. Bom.
É, 3 meses, né?
3 meses. Então, beleza. Gente, obrigado. Obrigado por tudo aí. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa.
Deixa o like. Queria contar na Steak.
Cara, Steak. Eu não sei como é que o Steak ainda patrocina. Steak, obrigado aí, ó. Steak tá ali na tela. Aliás, eu não vou fazer assim, porque como não tá na tela nesse momento, se eu boto a mão assim, a hora que eu coloco a fotinha na frente... A minha mão fica pra trás da foto. Então eu falo assim, ali ó, tá ali ó, Steak. Aí. Clica no Steak. www.steak.com. Usa o código diretaço, usa o código MMA hoje. Aposta lá, melhor. Cara, ó, eu fiz um postzinho outro dia no Stories. Nos 3 últimos meses de 2023, ganhei mais de R$1.000 de bônus na Steak. E o Vini tá aqui, não me deixa mentir, porque ele também recebe o bônus. Ah, mas vocês apostam muito.
Sim.
Não, a gente aposta.
Não, e é proporcional também, né? Na verdade, o que eu vou receber, você vai receber o mesmo percentual. É um percentual.
Exatamente.
Então, se você aposta pouco, você vai receber um percentual de qualquer
exatamente,
jeito ali.
Exatamente.
E outra, você tá ganhando.
Mas o ponto é esse, é dinheiro dado. Caralho, tipo, se você aposta... A parada é assim, ó. Se você aposta... em alguma outra casa de aposta, tá? Bom, primeiro que se você aposta na Blaze, você se fodeu, né? Começa por aí. Então, quando a gente fala a Steak é uma parada que confia, a gente confia, porque patrocina o UFC, é uma parada estabelecida já. Então, mas quando a gente fala que é a melhor, não é só porque os caras dão uma grana pra gente, é porque realmente é a melhor.
E, ó, outra coisa. Teve live esses dias, eu acho que foi no finalzinho do ano passado, a live do Drake, que é um dos caras maiores que ia estar na Steak, né? teve live e ele tava sorteando $25,000 pra várias pessoas. E dois brasileiros ganharam.
Caralho.
Que quem tava participando da live e mandasse o e-mail com o nome da conta lá, participava. E ele ligou pra dois brasileiros, nenhum dos dois falava inglês. Um deles se virava,
ganharam,
mas
mesmo assim.
Não
muito. Ah, muito legal.
Sim,
muito legal.
Ele falou, ah, ele, aí o Drake falou, ah, você ganhou, tá, não sei o quê. E ele transferiu lá $25,000 na conta do Steak pro cara, e era dinheiro que você podia sacar.
Ah.
Então, tipo assim, não é só a questão do bônus, do VIP que você tem bônus mensal, depois você tem bônus semanal, e você tem o... depois do nível lá, você também recebe um percentual do que é o rake back. Enfim, você ainda tem as lives do Drake, tem... Vixe, tem um monte de coisa. Exatamente. Tem as promoções do próprio UFC, da decisão dividida, por exemplo, renovaram para esse ano inteiro.
Toda vez que tem uma... isso é uma coisa legal que a gente nunca fala também. Toda vez que tem uma luta que dá decisão dividida, você ganha um bônus, não é isso?
É, se o cara que você apostou foi uma aposta simples ali, né, só no vencedor, que seja acima dos R$25, que é os $5
perder
e tal.
Por decisão dividida...
Perder por decisão dividida, você recebe 100% do
dinheiro
de volta.
Exatamente. Então, o ponto que eu tô querendo dizer é o seguinte.
Então, se tiver aquela decisão polêmica, que o cara caga no resultado,
então.
Se você escolheu o cara que foi roubado,
exatamente,
você recebe
o dinheiro de volta.
O profissional canadense de Rock no Gelo, jogou 29
partidas. O ponto da conversa é o seguinte. Se você aposta em algum outro lugar e não usa stake, você devia começar a usar stake. Porque só de você apostar, você ganha bônus. Toda semana tem bônus, uma vez por mês tem bônus. Promoção pra caralho, essas paradinhas assim que tipo. E a gente faz. Eu, particularmente, faço um péssimo trabalho. Eu aposto assim, só usa stake, mas eu faço um péssimo trabalho divulgando essas coisinhas assim, tipo. Decisão dividida. Se o cara que você fizer a aposta perder por decisão dividida, você ganha o dinheiro de volta. Cara, ninguém faz isso. Entendeu? Ah, mas. A BetNow dá R$300 de bônus. Dá porra nenhuma, cara. Você vai ter que.
Não, mas é esses bônus que você não saca.
Exato, então não é bônus. Bônus é dinheiro que entra na conta que se você quiser sacar, você pode sacar. Então é assim, nos últimos três meses de 2000, eu botei um print no story lá. Eu ganhei mais de R$1.000 dado. É dado, tipo, ó, tó, esse dinheiro aí é bônus teu. E porra, é legal pra caralho. Eu particularmente, você pode sacar o dinheiro, mas eu vou e aposto tudo. É dado? Foda-se, vai que eu ganho mais. Não recomendo, exatamente. Principalmente se você estiver precisando, não faz isso, mas na minha cabeça é assim, se é dado, eu não tinha, se eu não tinha, eu vou tentar fazer dobrar, senão não ia ter do mesmo jeito.
Vai que eu consigo fazer virar 10 vezes mais.
Saber. Pois é, já fiz, né? Já fiz.
Aliás, tá chegando, ainda bem que tá chegando a UFC, porque eu quero fazer as apostinhas.
Vamos fazer as nossas lutas.
Inclusive, também. Já fiz o vídeo lá com todas as cotações.
Exatamente,
então.
Exatamente.
Aliás, acho que tem 3 ou 4 lutas que os caras pagam mais de R$5 nesse card.
Cara, então. Como que foi legal. Aquela época da.
Bom,
da
se você fizer a múltipla no Johnny Walker e no Arlovski.
Era brabo mesmo
tipo,
ou era mais.
Tá, tipo, quase 5
foi
cada
mais.
Um. Dá tipo 20 e tralala.
Um negócio de onde publicidade em volta daquele Ultimate Fire.
É, o Arlovski. É que é peso pesado, né?
Ah, mas o Arlovski
é vantagem, assim, né?
Nem peso pesado. Não dá. O Arlovski não dá. Bom, mas é isso. Galera, obrigado. Valeu. Até a semana que vem. E é isso. A gente vai falando aí. Valeu? Vini? Alguma coisa?
Valeu.
Usa steak. Usa steak aqui, ó. Steak. Vamos? Tá,
e se inscreve no canal.
Se inscreve no canal, segue. Vocês já sabem, né, cara? Deixa o like na porra do vídeo, por favor. Deixa o like. Clica no like e. É like? Clica no like.
Se inscrever, ativar o sininho, deixa o comentário. Isso. Rebola.
Isso, manda mensagem pro Vini. Escreve Vini, eu te amo. Alessandra Lee Black, se você estiver ouvindo a gente agora, você pode comentar Vini 3 coraçãozinho. Não faz isso, que a mulher dele vai ficar brava. Mas diz.
Não faz. Agora, se ela tiver marido, às vezes vai ficar também.
Então tá. Não precisa escrever vídeo, só comenta 3 coraçãozinhos pra saber que você tá ouvindo a gente até o final. Tá bom? Valeu, um beijo, valeu, tchau, até semana que vem. Chama. Chama.
Chama.
Caralho. Bilhões, mais hoje, vale mais até, né? É, doideira. Uhum. Caraca, que doideira. Sim. Esse cara faleceu, não faleceu? Exatamente, exatamente. É, porra, e no topo, né? Não é só tamo aí, né? Tipo, não é só tamo aberto, né? Porra, tá aberto e tirando onda. Então vamos. Não, acho que acabou, Parrompa. Eu acho que sim, eu acho que sim. Podemos ir. Deixa, manda pergunta pra semana que vem. Semana que vem tá tranquilo de novo. A gente volta. Valeu, beijo, Paulo Pão. Aê, irado. Aula de história de MMA hoje aqui. Bom pra caralho,
é
Vinícius. Vamos, lutas. A gente não falou das lutas do UFC 300, né? Que estão marcando aí. Falou?
Não. Então, das que foram casadas, é. Por enquanto...
Teve um breaking news essa semana aí. Metade da comunidade de MMA infartou. Mas eu vou começar a ler a partir...
Qual breaking news?
Vamos ver. A do Dana White, né? Com as lutas.
Ah, tá. Do UFC 300,
tá falando. Eu vou começar lá de trás. Eu não lembro agora se eu tinha falado ou não, mas eu vou começar daqui, ó. Lutas marcadas: Henry Cejudo contra Merab Dvalishvili, dia 17 de fevereiro, UFC 298. Taito Iwasa contra Marcin Tibura, mesma data, mesmo evento, UFC 298. Mesmo evento. Tatiana Soares contra Amanda Lemos, UFC 298, 17 de fevereiro. Agora vamos para o UFC 299. Curtis Blades contra Malhadinho, dia 9 de março em Miami, vou estar lá inclusive. Rafael dos Anjos contra Matheus Gamrot, UFC 299 em Miami, dia 9 de março. Que mais? Kevin Holland contra Michael Venom Page, UFC 299 em Miami. Essa luta vai ser do caralho. Apesar de eu achar que a gente pegou... A gente já falou dessa luta? Eu não lembro.
Não,
eu
acho que não. Né? É legal essa luta porque o Kevin Holland gosta de falar e o Michael Page ele já é todo também, palhaço, né? Naturalmente. É, então vai ser muito bom. Né? Vai ser muito bom.
Eu só acho que... eu falei num story do Instagram, alguma coisa assim. Eu só acho que o Page veio tarde, né, pro UFC.
Tá, ah, sim, já não tá no auge mais.
Anos, né? Tal, mas vai dar, vai fazer. Se casar tá a luta auge. Pra ele fazer pirueta e tal, não sei o que, vai ser legal.
Sim, exato. Se casar Striker pra ele ficar dando o show dele lá, vai ser legal.
Dia 9 de março, tá? Ian Machado Gary contra Jeff Neal. Essa luta tinha, acho que o UFC 298, agora eu acho que é o UFC 299, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem um update aqui, quer ver?
Se o Gary ganhar do Neil, aí sim, aí eu calo a boca e nunca mais falo do Gary.
É o único, é o teste.
Eu nunca mais duvido. Exatamente. Se ele ganhar, eu nunca mais
exatamente,
duvido.
Exatamente, exatamente. Ó, eu vou ler por enquanto no UFC 298, tá? Mas eu acho que foi mudada, se eu não me engano. Aí Gilbert Burns contra Jack Della Maddalena, dia 9 de março, UFC 299. Peter Yan contra Song Yadong, UFC 299, dia 9 de março. Vamos lá, vou continuar aqui. Eu tô pulando e vou falar só as mais interessantes pra gente. Yair Rodriguez contra Brian Ortega, Cidade do México, dia 24 de fevereiro. Vamos ver aqui. Aí... Tá preparado pra essa, Vini? Paulo Costa contra Robert Whittaker, dia 17 de fevereiro.
Eu UFC não acredito, 298. Mas eu tô igual a galera. Só acredito quando o Bruce Buffer terminar de anunciar. Fora isso, eu não acredito mais.
Erin Blanchfield contra Manon Fiorot, dia 30 de março em Atlantic City.
Essa é boa. Essa é boa.
Riri Prochaska contra Alexander Rakic. UFC 300, Vini. UFC 300. 13 de Prochaska abril, ganha. Na T-Mobile Arena em Las Vegas.
Eu acho que o Prochaska ganha.
Próxima luta. UFC 300 também. Calvin Kattar contra Aljamain Sterling. Dia 30 de abril.
Kattar ganha, provavelmente.
Será? Eu acho que não.
Acho que não. O box dele, a mão pesada e o Sterling subindo de categoria. Eu acho que o Sterling vai apagar, igual com o Marlon Moraes vai sair de maca.
Próxima luta, UFC 300 também, ó. 13 de abril, Bo Nickel contra Cody Brundage. Essa luta vai ser boa.
Quando eles vão começar a dar gente aqui pra essa empresa, né?
Ah, tá melhorando o nível um pouquinho.
Não que o Cody Brundage seja ruim, mas, porra, já podiam dar uns caras... Parece que tá dando papinha pro cara, cara. Pra fazer o hype, porra. É. Bota o cara na fogueira. É.
Cody Brundage vai dar uma luta boa já também, vai.
É, já é melhor do que o resto, né?
Eu acho.
Já tá melhor. Mas...
Não sei, tem alguma notícia?
Aliás, o Bonico é da American Top Team, né? É que não é do...
Não, eu acho que ele é do Mike Brown. É, que é o cara do wrestling lá, fodaço do wrestling. Notícias, Vini.
O Mike Brown é do wrestling? Nem sei.
Notícias. Michael Chandler chorando que o Conor tá fazendo ele esperar. O Justin Gaethje e o Makhachev estão se desafiando. O Justin Gaethje falou que tá esperando alguém do UFC ligar e que quer chutar a cabeça do Makhachev fora, e que o Charles já teve a chance dele de lutar pelo cinturão e teve a revanche e ele não apareceu na revanche, então vida que segue. Aí o Makhachev tá dizendo que ele vai fazer mais do que arrancar a cabeça do Gaethje. Que mais? Cody Garbrandt falou que não tem interesse em fazer uma revanche contra o Dominic Cruz.
Não, depois daquela performance lá,
exatamente o que ele tá falando. Ele falou, o que mais eu vou ter que ir lá e fazer? Tipo, vou ter que nocautear ele? Essa seria a única coisa que ficaria acima do que eu fiz na primeira luta. Então...
Não, aquilo ali é uma obra de arte. Aquilo ali não pode mexer.
Concordo 100% com você. O Aljamain Sterling não falou os números, tá? Mas falou que a luta dele com o Sean O'Malley não vendeu porra nenhuma de pay-per-view.
Falou, você não é o vendedor?
É mais ou menos isso que ele falou. Exatamente.
Pô, não ganhei dinheiro nenhum, deve ter ficado puto, né? Pô, eu lutei com o palhaço, perdi a luta e ainda não ganhei dinheiro.
Exatamente.
Que ele deve ter casado a luta pensando, se eu perder, pelo menos eu vou encher o rabo de dinheiro, porque esse cara vai vender pra caramba. No fim, perdeu o cinturão e não ganhou dinheiro.
Aí tá lá, o Michael Chandler desafiando todo mundo. Ele quer lutar com qualquer coisa. Tipo, passou na frente dele, botou a luva na mão, tá desafiado.
Também não dão luta pro cara,
porque
porra.
Ele é aquela história, tá? Vai voltar aquela press conference do Dana White, quando perguntaram pra ele do Colby Covington. Ele falou, escuta, um cara de 35, 36 anos de idade que resolve esperar 2 anos sem lutar pra lutar pelo cinturão, é isso aí que a gente vai ver. Eu não recomendo ninguém esperar, porque...
É que o Chandler quis esperar porque o McGregor. Porque
o esporte não espera. Aí o jornalista fala assim, mas a impressão que a gente teve é que vocês sentaram o Colby pra fazer ele lutar pelo cinturão. Ele falou, não, de jeito nenhum. Ele não quis aceitar luta nenhuma pra lutar pelo cinturão. Então, aí ele entra numa situação de, tipo, a hora que a gente não tiver mais ninguém que a gente tem interesse em subir na lista pra lutar o cinturão, mas bota o cara pra lutar. É o que tá acontecendo com o Chandler. Certeza, porque, de novo, por contrato, o UFC tem que oferecer 3 lutas pra eles por ano. Isso é contrato.
Sim.
Tá? A não ser que o contrato do Chandler seja diferente. Mas por contrato, eu já vi 5 contratos do UFC. Ele tem que oferecer 3 lutas por ano. 3 lutas. O cara não é obrigado a aceitar. O Borrachinha, por exemplo. O UFC oferece as lutas. O Borrachinha fala não, 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 não. E tá tudo certo. Agora, o cara tá esperando porque ele quer. Então, o Michael Chandler é outro. Quantos anos tem esse cara já?
Boa pergunta.
Michael Chandler, UFC. Esse cara não tá novo, não.
37.
É isso aí. Ó, e em abril...
Vai fazer 38 em abril agora.
38. Ou seja, meu irmão, o prime físico do cara já passou e faz tempo. Então, é isso. Tá esperando porque quer. Não tá esperando porque... E tá esperando porque acha que vai fazer uma luta com o Conor. Mas se não fizer, vai se fuder. Certo? O que mais, Vinícius? Faltou alguma coisa?
Eu acho que não.
Vamos ver o que mais.
Distinguish, não.
Teve uma luta no boxe, você acompanhou? O que aconteceu de tão espetacular que eu não entendi?
O Wilder perdeu e lutou mal, muito mal, perdeu todos os rounds. Aí a galera já começou a falar que o Ngannou, que lutou contra o Fury, nocautearia esse Wilder que lutou agora. Então o Wilder provavelmente tem até perdido a oportunidade de ganhar dinheiro lutando contra o Ngannou, porque ele lutou bem mal. Que mais?
É isso, né? Aí teve o Anthony Jones, o Anthony Joshua.
Acho que o Joshua lutou e ganhou. Mas acho que o principal foi o Wilder, que realmente acho que perdeu todos os rounds e tal. E ninguém entendeu.
O que aconteceu? Caralho, aconteceu. Eu vi uns posts dizendo que o cara tá...
Tipo, a falta de foco, parece, sabe?
Exatamente.
Tipo, o cara, sei lá.
Exatamente.
Começou a prestar atenção no resto, esqueceu da vida e foi desligado lá e se fudeu. E a galera até começou a falar também, o Ngannou tinha que ser melhor ranqueado até do que ele foi. Se for pegar o que o Wilder fez, eu posso
acreditar. É verdade mesmo. Bom.
Aliás, eu acho que o Ngannou devia lutar boxe logo, a luta logo. Ele tá sem idade pra ficar esperando, tem que lutar logo, MMA, fica de rosca.
Então não se engane, então vai ser boxe mesmo.
Então, por isso mesmo, bota no boxe logo e luta.
Escuta, vamos partir pra semana que vem? Tá foda. Essa semana é foda, né, cara? Natal, comendo... Você mal faz a digestão, já tem ceia de novo pro ano novo. Tá foda. Ó, deixa aí as suas melhores lutas.
O seu presente de Natal faz o Pix pra gente.
Pode fazer o Pix pro Vini lá, que aí ele manda pra mim sem imposto melhor.
Isso.
Isso. Mas é sério, manda aí a luta de vocês, ó. Melhor evento, melhor luta, melhor lutador, melhor lutadora, melhor finalização. Que a gente vai ler todos os comentários na semana que vem no YouTube.
E faz pergunta pro Parrumpa.
Manda pergunta pro Parrumpa também, por favor.
E a gente gosta de saber.
Beleza? Vamos?
Beleza, querido.
Valeu, até mais. Chama.